Bom, acho que a maioria tem acompanhado. Vocês vão ter tempo de olhar isso aqui, mas eu vou voltar aqui na anterior, onde nós paramos na última aula. Estamos falando sobre a estratégia de Satanás. Começamos a falar sobre esse assunto para vocês não perderem. Estamos estudando segundo Crônicas 21, como é que nós chegamos nessa visão de Satanás através de toda a história. Mas nós estamos estudando isso por causa, se você tem a folha do esboço, nós estamos vendo como nesse período depois de Josafá, em três reis na sequência, Satanás exerce a sua estratégia de tentar eliminar a linhagem de Davi. Nessa relação aqui está aqui, né? A linhagem de Davi. Então, por causa dessa intensificação, nesse período dos dois descendentes de Josafá, mais a nora dele, que é a Thalia, desses três governantes, Satanás está intensificando a sua estratégia. Tem momentos em que Deus intensifica a sua atividade. E até, evidentemente, numa guerra, quando tem mais iniciativa de um lado, o outro lado tem que responder, o outro lado tem que combater. Então, quando há uma intensidade de um lado, o outro lado também tem que responder com intensidade. Então, existem épocas, a guerra entre Satanás e Deus é perpétua. Até o dia final, essa guerra vai continuar e nós não vamos observar uma época que não tem guerra. Mas existem épocas na história em que essa guerra não se manifesta tanto. Às vezes parece que está tudo calmo, né? É como existem vários lugares, mas que nos interessa mais é Israel e aqueles inimigos em volta. Então é um bom exemplo. Há momentos em que a guerra entre o Estado de Israel e todos os seus inimigos em volta, às vezes não aparece tanto. Há outros momentos em que deflagra, em que vem à tona mais. E é assim a situação entre o povo de Deus e Satanás. A guerra sempre existe, mas tem épocas que ela se torna mais intensa. Então, por causa dessa época da história, que ela se intensificou, nós estamos aproveitando para entender melhor o que que Satanás estava querendo fazer. Por que essa iniciativa intensa de tentar destruir todos os descendentes da linhagem de Davi. Então, por isso que nós estamos olhando. Então, dividindo a história em duas partes, as nossas datas refletem isso, né? Quando você estuda a história, mesmo quem não acredita em Deus é obrigado a seguir o sistema de datas. Então, tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? A própria história é dividida nessas duas épocas. Então, dividindo a história em antes de Cristo e depois de Cristo, nós estamos vendo a estratégia de Satanás. Antes de Cristo, a grande estratégia de Satanás, o grande objetivo de Satanás era impedir o nascimento de Jesus, impedir a vinda de Jesus, porque ele soube no jardim do Éden, que o descendente da mulher iria esmagar a sua cabeça. Então, ele não quer a cabeça esmagada, ele quer ganhar tempo, ele sabe que vai ser derrotado, mas ele quer ganhar tempo. Então, ele fez tudo para impedir a vinda do Messias. Ele trabalhou com toda a humanidade antes do dilúvio, tentou contaminar. Naquela história de Gênesis 6, tudo isso nós vimos. Ele tentou impedir a mulher, porque a mulher é essencial, não tem filho sem a mulher. Então, se nós colocarmos qual que é o grande objetivo de Deus, como é que Deus vai ganhar a vitória sobre Satanás? Ele vai ganhar através do descendente. Desde o Jardim do Éden, ele já falou: olha, você induziu o homem e a mulher a pecarem, você ganhou essa primeira etapa, e é uma coisa que a gente vai observar depois. Na história, eu só queria que vocês, né, quando a gente vai falando, vocês podem ir associando. na história, parece que sempre Deus está perdendo. É ou não é verdade? Sempre parece que Deus está perdendo. Perdeu no Jardim do Éden, aí o homem, né, Caim, Abel, Caim matou Abel, e vai assim, vai sempre, parece que Satanás ganha. O próprio povo de Deus, próprio Israel, que ele tem um povinho separado, toda a humanidade seguindo o caminho de Satanás, tem um povinho em Israel, os descendentes de Abraão, mas os descendentes de Abraão também se contaminam, vão atrás de ídolos. Deus, o Senhor está perdendo, que coisa estranha, parece que Deus não ganha uma, né? vai perdendo, a igreja, depois Jesus, a igreja, qual que é a história da igreja? Estude um pouquinho a história da igreja para você ver quantas derrotas, quantas vezes parece que Satanás está, ai Deus, está vendo, eu ganhei de novo. Então isso é um ponto importante para a gente pensar, por que Deus permite tanta derrota, por que Deus aceita tantas derrotas e vai continuando, então é um ponto importante para a gente ver nessa sequência da história. Mas voltando, então o objetivo de Deus é o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus quer o filho, mas Deus não quer só o filho, lógico. Quem vai dar à luz o filho? A mulher. Então ele precisa da mulher, e ele precisa de uma mulher específica, ele precisa de uma mulher, não é qualquer uma no sentido de racismo. Muito importante lembrar que mesmo no Velho Testamento, quando Deus estava trabalhando com Israel, Deus nunca foi racista, ele escolheu uma nação para abençoar todas as outras. Então ele nunca amou mais os judeus do que os outros povos. Quando nós pensamos na escolha de Deus, nos propósitos de Deus, quando nós nos colocamos do lado dos judeus hoje, que eles realmente têm a promessa, a terra de Israel pertence a eles, nós não estamos sendo racistas e não estamos acreditando num Deus que como é que a gente pode falar, Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não gosta de umas em detrimento das outras. Deus não ama os palestinos, Deus não ama os árabes, Deus não quer aquele povo, coitado, inclusive alguns cristãos tomam o lado errado, ficam assim, coitadinho dos palestinos, acho que até de Israel devia ser deles, os refugiados. Então não é uma questão de quem é coitadinho, mas é uma questão da promessa de Deus, mas Deus ama a todos da mesma forma, tanto que Ruth, uma moabita, faz parte da linhagem, deu um exemplo tremendo na Bíblia. Então assim, tem muitos exemplos para mostrar que a mulher, que todas essas mulheres apontam para a mulher de Apocalipse 12, aquela mulher vestida do sol, essa mulher que vai desencadear todos os acontecimentos finais. Jesus não pode voltar, ele veio uma vez, mas ele não pode voltar aqui no final desse período sem ter um outro filho que vai nascer, mas outra vez, para um outro filho nascer, precisa de uma mulher. Então voltando aqui, Sara é por causa disso. Durante o tempo de Abraão, parece que o foco de Satanás era Sara, vou pegar Sara. Ele não tentou, aparentemente, ele não atentou tanto contra Abraão, ele atentou mais contra Sara. Duas vezes, Abraão fazendo um negócio para se preservar, fazendo um negócio para dar Sara para um rei, né, primeiro do Egito, depois dos filisteus, e depois também para deixar Sara de lado e ficar com Agar. Então, a estratégia de Satanás nesse tempo era... Eu quis mostrar isso aqui para a gente entender que Deus precisa de uma mulher, não é qualquer mulher. Por que nós dizemos com isso? Não é questão de nacionalidade. Por que Sara e não Agar? Ah, porque Sara era privilegiada, era gente rica, gente... Não é essa a questão. Sara era a mulher de aliança. É por causa da aliança. A mulher de Abraão era Sara, não Agar. Não é uma questão de raça, porque naquele tempo nem raça tinha ainda, né? Eles eram os primeiros judeus, né? Então, não era questão de Agar pela raça, era questão da aliança que Deus tinha e da preparação. Deus precisa de uma mulher preparada, madura, santa, pura, porque ele precisa de uma mulher específica. Só aquela mulher pode dar à luz o filho que vai trazer a vitória de Deus sobre Satanás, entenderam? Então, a estratégia de Deus é conseguir o filho. Para ter o filho, ele precisa da mulher. Satanás, portanto, ele quer combater a estratégia de Deus, ele quer combater de todas as formas. Então, ele luta contra toda a humanidade, contaminando com os filhos de Deus, entre aspas, né, que poderiam ser anjos caídos. Aqui temos Sara, aqui tem a nação de Israel, no tempo do Egito, né, ele queria pegar todos os filhos que nascessem, lembra? Né, na escravidão, o faraó queria que matasse todos os filhos. Então Satanás está sempre achando algum jeito de eliminar a possibilidade de vir, de nascer o filho que vai derrotá-lo, né? E depois, mais na frente da história, que é onde nós estamos agora, Satanás sabe que é a linhagem de Davi. Então Satanás finalmente sabe assim, eu nem preciso necessariamente acabar com toda a nação de Israel. Ele continua querendo eliminar a nação de Israel, mas ele sabe que a coisa específica é a linhagem de Davi. Se ele pegar a linhagem de Davi, ele elimina a linhagem que vem, o descendente, né? Deus não é um Deus, ele não é um Deus que vai negar a sua própria palavra. Satanás conhece Deus, ele sabe como Deus é. Se Deus prometeu que vem de Davi, Deus não vai simplesmente falar assim, acabou Davi, agora eu vou inventar outra. Não, Deus é fiel. Deus falou, é Davi, vai ser Davi. Se Satanás consegue eliminar a descendência de Davi, ele acha que ele consegue impedir a vinda do Messias. Tem um outro episódio, esse aqui não é completo, estou dando alguns exemplos, mas tem um episódio antes, aqui foram as crianças em Belém quando Jesus nasceu e os magos vieram do Oriente. Herodes soube que tinha nascido um rei, uma criança que seria rei, então ele quis matar todas as crianças em Belém. Foi mais uma tentativa de Satanás de eliminar Jesus que estava, que já tinha nascido. Mas tem um outro episódio que a gente poderia incluir aqui, como um dos exemplos da estratégia de Satanás de tentar eliminar, que é o livro de Esther. Né? O livro de Esther, depois do cativeiro de Babilônia, bem na, assim, fica entre essas duas aqui, né? Depois que Israel já tinha ido para cativeiro em Babilônia, uma parte tinha voltado, e o livro de Esther acontece nessa época. A Pérsia, né, que está governando a maior parte do mundo, tem um império naquela época, e aquele homem Amã, que era descendente, pelo que parece, dos amalequitas, né, Agag. Pelo menos tem um indício assim, no nome dele, que pode ter sido um descendente dos amalequitas, que representam também aquela descendência que quer acabar com a nação de Deus. Ele bolou aquela estratégia de acabar com todos os judeus. É uma estratégia do inimigo de acabar com a nação, de acabar com a possibilidade de vir o descendente da mulher. Então é mais um exemplo aqui. Então, vamos falar hoje agora sobre essa segunda parte da história, onde nós estamos. Então, chega até aqui, Satanás não conseguiu impedir a vinda de Jesus, Jesus veio, Jesus foi pego por Satanás. A gente tem falado sobre isso, que Satanás não entende que quando ele mata, na verdade, ele está sendo derrotado. Ele não entende isso. Isso não entra na cabeça. Eu não sei explicar isso. Não sei explicar como que ele não consegue entender. Não sei. É uma coisa difícil da gente explicar, mas de alguma maneira, porque isso estava profetizado, assim como se Satanás soube que o filho, o descendente da mulher, ia derrotá-lo, Satanás também devia saber pelas profecias que o Messias seria morto. Jesus falava isso com os discípulos não entendiam. Os discípulos não entendiam. Jesus falava, se fosse português que ele estivesse falando, né? Jesus falava em português claro, né? Em aramaico, claro, né? Jesus falava que ele iria morrer. Primeiro, os discípulos tinham dificuldade em entender que Jesus era, não era um profeta, ele não era um homem grande enviado por Deus, um homem especial. Jesus era o Messias, né? Lembra? Mateus 16, Pedro fala, quem, Jesus perguntou, quem és? Quem que vocês entendem que eu sou, né? Depois de perguntar o que as outras pessoas pensam, quem que vocês creem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente pensa, gente, eles não sabiam disso? Eles não largaram tudo para seguir Jesus? Eles não sabiam? Não, Jesus não falava, ele usava muito aquele termo, filho do homem. Ele não ficava falando, eu sou filho de Deus. Então, quando Pedro falou isso, por revelação, né, Jesus disse, não foi carne e sangue que te revelou, foi meu Pai que revelou isso. Então, em seguida, Jesus já fala assim, bom, já que vocês sabem agora que eu sou o Filho de Deus, eu vou falar com vocês, vocês são meus amigos, vocês são meu círculo íntimo, eu vou falar com vocês a minha estratégia. Vocês são meus discípulos, nós estamos lutando juntos. Olha, a estratégia de Deus, eu vim para esse mundo para morrer, para dar minha vida. Lembra a história? O que Pedro falou? Ele acabou de ter uma grande revelação que Jesus era o Filho de Deus. Assim como, vocês percebem que aqueles homens, eles eram estudiosos da Bíblia. Provavelmente eles estudavam muito mais do que nós. Eles conheciam as Escrituras. É a mesma coisa assim, Jesus, ele nasce em Belém. As pessoas liam as Escrituras e não entendiam, né, que ele tinha sido criado em Nazaré, mas ele tinha nascido em Belém. Então as pessoas tinham bloqueios. Jesus veio para dar a vida. Está em Isaías 53, mas está em outros lugares também, mas é muito claro em Isaías 53, nas Escrituras deles. Mas eles não entendiam. Então quando Jesus falou, depois da revelação, eu vou dar a minha vida, Pedro pegou Jesus, assim, é uma expressão tipo, eu vou te explicar, Jesus, como é que é o negócio, você não deve falar isso. Essa expressão, Pedro tomou Jesus, ele está invertendo os papéis, ele que é o discípulo, ele está querendo ensinar Jesus, assim, Jesus, é o seguinte, o senhor é o filho de Deus, mas isso, o senhor não pode ficar com essa ideia derrotista na sua cabeça, o senhor não pode ficar pensando essas coisas, isso é fraqueza, o senhor não pode ser fraco assim, Jesus. Nós acabamos de entender que o senhor é o Messias, o Messias vai reinar, o Messias veio para sentar no trono. E o que, que Jesus respondeu para ele? Satanás, afasta-te, Satanás, por duas razões. Um, porque o próprio Pedro estava pensando como Satanás, e ele tinha que repreender isso na raiz. Não é isso, eu não vim para ser rei, esse não é o caminho, eu vim para ser rei, mas não é esse caminho que eu vou usar, não é subindo, a vitória vai ser através da morte. Mas por que Jesus foi tão duro, tão severo, tão forte em dizer, afasta-te, Satanás? Porque Jesus, como homem, ele também estava sendo tentado naquele momento. Eu, quando leio aquele texto, de uns tempos para cá, caiu uma ficha assim de pensar, Jesus não estava só repreendendo Satanás em Pedro. Jesus estava repreendendo Satanás que queria entrar com esse pensamento dentro dele mesmo, porque Jesus é homem. Jesus é tentado em todos os aspectos como nós. Então Jesus não é aquele que fala assim, claro, eu vou morrer, e ele não sente nada sobre isso. Ele sente sim, ele sente medo, ele sente terror de ir para a morte, ele sente terror de ser separado de Deus. Para Jesus isso é uma perspectiva terrível. Quando Pedro fala, Jesus, não pense assim, não aceite derrota, o homem dentro de Jesus está dizendo, é mesmo, eu não quero derrota, eu não quero sofrer, eu não... Jesus está dizendo, então Jesus está sendo duro com ele mesmo. Jesus está dizendo, afasta-te Satanás, porque eu não posso nem por um instante guardar essa perspectiva, essa maneira de pensar dentro de mim, né? Então eu só estou falando isso para enfatizar que o caminho de Deus para a vitória é pela morte, e Satanás não entende isso, os homens não entendem isso, todo mundo, não tem aquele versículo que fala assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Nós conhecemos esse texto, não conhecemos? Mas todos nós que conhecemos o texto, estamos fugindo da cruz todos os dias. Então a gente não entende, a gente não consegue captar a ideia, a gente fala, a gente lê a escritura, mas nossas mentes estão tapadas. Uma hora vocês peguem todos os textos nos evangelhos, acho que principalmente em Lucas, mas em todos os evangelhos, você pega várias vezes que Jesus foi falando, não foi só essa vez em Mateus 16. Várias vezes Jesus fala assim, eu vou para a morte, nós vamos para Jerusalém, eu vou morrer lá. E os discípulos não conseguiam entender, não entrava na cabeça deles, não entra na nossa cabeça também. Então, vamos entender isso para a gente poder entender a estratégia de Deus. Ok, então, o que eu quero mostrar e que isso não é muito, muito pouco entendido. Nós estamos hoje numa outra época da história. Nós sabemos que Jesus já veio humilde, nós sabemos que Jesus morreu na cruz, essas coisas não são difíceis para nossa mente aceitar a verdade disso. O que nós não entendemos é o que precisa acontecer para Jesus voltar. Nós não entendemos o que Jesus vai fazer. Sabemos assim, em linhas gerais, Jesus volta para reinar, Jesus vai acabar com todos os inimigos, Jesus vai reinar para sempre, Satanás vai para o lago de fogo, vai acabar a morte. A gente sabe dessas verdades, mas nós não entendemos a estratégia de Satanás, como ele está lutando e o que precisa acontecer e onde nós ficamos nessa história. Então, nós precisamos entender que Satanás, ele não desistiu. A Bíblia afirma que Jesus, na cruz, já decretou a morte, já tirou as chaves de Satanás. Acho que todos já ouviram pregações dramáticas, maravilhosas, que descrevem como Jesus morreu, foi para o inferno, foi lá, enfrentou Satanás no inferno, tirou as chaves, né? A Bíblia fala em Apocalipse que ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno, o território de Satanás. Satanás não tem mais a chave de lá, Jesus pegou as chaves dele. A gente vibra, não é? Quando fala assim de como Jesus morreu e foi lá no inferno e enfrentou Satanás que estava lá, a gente, uma bela imaginação, né? A gente não sabe descrever essas cenas, mas é gostoso a gente pensar que Satanás estava lá fazendo a festa com todos os demônios e aparece Jesus lá, solto, não como escravo dele, não como debaixo do poder dele. Jesus está lá, mas ele venceu a morte. Ele chega para Satanás e fala assim, eu não vou ficar morto porque eu não pequei, você não tem poder sobre mim, e não só eu vou sair daqui, mas eu vou pegar a sua chave sobre a humanidade, sobre a terra, e eu estou levando embora, ok? Ele inverte a festa de Satanás, e Satanás é totalmente derrotado. Tem uns versículos que falam que Jesus expôs os principados e potestades à vergonha, não é? Em Colossenses 2. Tem muitos textos que nos mostram que Jesus ganhou uma vitória completa. Não, por favor, gente, guarde isso, porque tem todas as verdades têm desvios. Às vezes é um desvio pequeno lá na frente vira um desvio enorme. Então é muito cuidado em pensar que a igreja vai fazer alguma coisa que Jesus já fez. Em um certo sentido, né, nós não temos nada para fazer. Jesus está sentado à destra de Deus, ele ganhou a vitória completa, não tem dúvida sobre o resultado final, não tem dúvida sobre a vitória completa de Deus. Porém, alguma coisa está faltando. Os mesmos textos que descrevem, que falam, Jesus está sentado à destra de Deus, esperando. Caramba, o que ele está esperando? Ele não fez tudo? Ele está esperando que todos os inimigos sejam postos, mas ele não pôs já? Então você vê isso em Hebreus, em vários lugares, mostrando que ele ganhou vitória, porém ele está esperando. E outra vez, nós temos, nós já vimos isso em Apocalipse 12, nós temos um cenário muito parecido, porque a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus tem muitos paralelos, tem algumas diferenças fortes. Jesus veio a primeira vez, humilde, não é isso? Veio para morrer. A segunda vez ele vem como rei, ele vem com os olhos saindo chamas de fogo, ele vem com a espada saindo da boca, não é isso que a gente... As descrições, Jesus voltando, 2 Tessalonicenses 1, Apocalipse 1, Apocalipse 19, nós temos as descrições de Jesus voltando diferente, mas existem vários paralelos sobre a segunda vinda de Jesus, tem coisas semelhantes, e uma delas é exatamente esse capítulo 12, deixar a Bíblia aberta, depois nós vamos voltar um pouco para Daniel e tal, mas em Apocalipse 12, eu quero que vocês gravem bem esta cena, porque este capítulo é muito importante no livro de Apocalipse. A divisão em capítulos, eu vou dar uma ideia assim, da importância do capítulo 12, embora assim, quando João escreveu Apocalipse, ele não dividiu em capítulos, então não é que João fez 11 capítulos como estão aqui, depois ele começou o 12º, não, para ele foi escrevendo tudo direto, mas do jeito que nossa Bíblia está dividida, até faz sentido. Apocalipse tem 22 capítulos, quanto que é metade de 22? 11. Terminou o capítulo 11 de Apocalipse, o capítulo 11 termina com a sétima trombeta, já tinha tido sete selos, o sétimo selo abriu sete trombetas, então aí houve sete trombetas, a sétima trombeta toca no capítulo, no 11, versículo 15, sétima trombeta, terminou esse ciclo, sete selos, sete trombetas, terminou. E essa sétima trombeta, quantas trombetas tinha? Assim, tem gente que pensa que é diferente, eu não vou fazer nenhuma afirmação sobre isso. Mas só pensando nisso. Quantas trombetas foram? Sete. Qual que é a última trombeta? A sétima. Então, Tessalonicenses fala, quando soar a última trombeta, né? Fala sobre a vinda de Jesus. Aqui, das sete trombetas, a sétima é a última, e aí você tem a volta de Jesus. Não fala de Jesus voltando, mas fala do resultado aqui em Apocalipse 11. Fala que todos os reinos do mundo se tornaram reino de Jesus. Então aqui é o fim da história, não é o fim. Vai continuar a vida eterna, né? Vai começar o milênio e tudo mais, mas é o fim dessa era. Quando a Bíblia fala assim, a era presente e a era por vir. O fim dessa era é aqui, Apocalipse 11. Só que a metade do livro de Apocalipse, tem mais metade pela frente, e a metade pela frente não vai para frente no tempo, só vai falar do milênio no capítulo 20, então o que acontece no resto de Apocalipse? Ele volta e vai explicando outros aspectos, é como se ele pegasse alguns momentos, alguns aspectos e desse uma ampliada para a gente enxergar mais. Mas o que eu queria dizer é que então, se você dividir Apocalipse em duas partes, a segunda metade começa aqui no capítulo 12. E esse capítulo 12, eu já mencionei que pouquíssimas pessoas conseguem ver no capítulo 12 algo referente ao fim dos tempos. A maioria das pessoas fala, ah, essa mulher, versículo 12, 1, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, ela estava grávida. Agora eu quero que vocês gravem isso. Toda a história pode ser resumida em duas etapas, toda a história do homem. É isso aqui que eu mostrei aqui. Toda a história pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é achando a mulher para dar a luz, para vir Jesus. Toda a história, desde a queda do homem, desde o pecado, em Gênesis 3, até o começo dos evangelhos, é, sim, tem muitos detalhes, tem a nação, tem muita coisa acontecendo, tem muitos aspectos importantes, mas o grande foco, a grande consumação, como é que termina essa primeira etapa? Termina com uma mulher dando à luz um filho, correto? Aí tá fácil de entender. Toda a história vai apontando, vai caminhando para este fim. Satanás tentando impedir e Deus sempre perdendo, o povo dele sempre perdendo, mas ele acha a mulher e o filho nasce. E esta cena, olha como isso é parecido. Por isso que a maioria dos intérpretes, dos comentaristas, eles pegam esse capítulo 12. Apocalipse é o livro do fim. Só que os comentaristas pegam esse capítulo e falam assim, não, esse capítulo não está falando sobre o fim. Esse capítulo está falando sobre Jesus, quando Jesus nasceu. Tudo bem, tem um paralelo, tem uma semelhança. Vejam só. Tem uma mulher vestida do sol. Ah, mas no tempo de Jesus não tinha uma mulher gloriosa. Porque a mulher, ela pode, de acordo com os comentaristas mesmo, quando falam do nascimento de Jesus, eles pensam, ou a mulher é Maria mesmo, que deu à luz Jesus, ou ela pode simbolizar a nação de Israel. Porque Deus trabalhou com a nação de Israel para preparar o caminho para que Jesus nascesse da nação de Israel. Então, as pessoas interpretam que essa mulher do versículo 1 ou é Maria ou é a nação de Israel. As duas são totalmente corretas. Em se tratando dessa primeira parte da história, corretíssimo. A mulher é Israel e a mulher é Maria. Mas isso falando da primeira vinda. Só que Apocalipse, João, ele está escrevendo isso, de acordo com as análises, né, dos estudiosos, ele está escrevendo isso mais ou menos 60 anos depois que Jesus morreu. 60 anos depois. A visão que Deus deu para ele não foi do passado. A visão que Deus deu para ele foi do futuro, do que vai acontecer. Só que o que vai acontecer é muito parecido. Porque tem uma mulher preparada durante anos, durante séculos, Deus preparou uma mulher. No tempo de Jesus, Israel era essa mulher preparada? Eu acho que não preenche totalmente o que está aqui. Mas em parte sim. Porque Deus lutou com Israel. Nós temos estudado várias vezes nos nossos estudos aqui. Nós temos estudado sobre idolatria, não é? O que era idolatria? Grande dificuldade de Deus com Israel era... Eles voltavam para idolatria. Deus foi trabalhando com essa mulher, Israel. Ela foi para o cativeiro. Ela voltou do cativeiro. E ela nunca mais voltou para a idolatria. Não é interessante isso? Percebe como Deus está preparando uma mulher? Ele quer o filho. Claro, ele quer a mulher também, que a Bíblia fala muito de casamento. E como que vem o filho? Vem pelo casamento. Então, a mulher, mas a mulher, ela é preparada não só para ela ser uma mulher e todo mundo ficar olhando para ela. A visão aqui, gente, esse capítulo é fantástico. Vocês podem ler e reler capítulo 12 de Apocalipse e enxergar coisas tremendas aqui. Essa mulher, ela é gloriosa, ela é tremenda, ela foi preparada por Deus, ela é vestida do sol. Falando de vestido de noiva, nenhuma noiva conseguiu se vestir do sol. Ela é vestida do sol, ela não só tem um vestido branco que reflete a luz, ela é vestida do sol, ela emite luz, ela tem brilho, ela tem a luz e a glória de Deus. Isso é o que Deus está lutando durante anos. Então eu não poderia dizer que no tempo de Jesus Israel chegou a este ponto, mas que Deus trabalhou com Israel e preparou essa mulher, eliminou dessa mulher a idolatria, a sujeira, a roupa suja de idolatria, ela foi purificada. Isso é uma figura, é uma simbologia, é um emblema da mulher que Deus quer. Então essa mulher, ela é fantástica, mas a história para aí? A história para aqui? Não, a história aqui está começando. Lógico, isso é a consumação de toda uma história, mas chegou finalmente a mulher, a briga de Satanás para acabar com Sara, acabou, ele perdeu, agora quem perdeu foi Satanás. Ele tentou impedir a mulher, ele tentou impedir a formação dessa mulher. Apocalipse 12 nos diz que Deus vai conseguir a mulher, ele vai conseguir a esposa para o filho, ele vai conseguir uma mulher gloriosa, mas não é para ela ficar encharcada de glória e todo mundo olhando para ela e todo mundo pensando, essa história é interessante, ela tem glória, mas você nem curte a glória muito, porque algo precisa acontecer, ela foi preparada, é isso que a igreja não consegue entender muito, ela foi preparada para quê? Ela amadureceu, se preparou para o casamento, e o casamento é união, comunhão com Jesus, a intimidade do casamento fala da nossa intimidade com Deus, então essa intimidade tremenda que a mulher tem, gera um resultado, a intimidade com Jesus gera um filho, essa mulher no versículo 2 está grávida. Então, na verdade, nós estamos vendo aqui uma mulher preparada, mas ela se preparou, na verdade, essa cena não é do casamento. Essa cena, o casamento já passou, ela é uma mulher gloriosa, mas ela vai ter um filho. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos. Gente, esse versículo é muito pesado. A glória do casamento não é só para ficar irradiando e aproveitando e descansando, não. A glória do casamento vai produzir uma gravidez, e a gravidez vai consumar com tormentas, com angústias, com uma dor horrível, para dar à luz um filho, porque outra vez, agora aqui que vem o nosso paralelo, assim como toda a história aqui é para vir o filho, toda a história depois de Jesus ter vindo a primeira vez, é para ter um filho, só que agora não é um filho único, individual como Jesus, é para ser um filho coletivo, um filho formado de muitas pessoas. Esse filho precisa nascer antes de Jesus voltar. Se você consegue entender isso, você tem uma chave para entender as últimas coisas e para entender a volta de Jesus que muito pouca gente hoje está conseguindo ver. Algo precisa acontecer antes de Jesus voltar. Olha só o que acontece, veja a descrição, eu não vou poder ler o capítulo inteiro, mas olha só, versículo 2, ela está grávida, gritando com dores de parto, para dar à luz. Aí, tem um outro grande sinal. Ele, João, ele viu esse sinal no céu. Versículo 1, viu-se um grande sinal no céu. Mas, na verdade, essa mulher, ela não está no céu ainda, ela está espiritualmente, né? Porque ela está em comunhão com Jesus. Mas ela está na terra. E ele viu um outro sinal no céu, um grande dragão, versículo 3, tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas. E aí tem todo, não vou entrar nisso, muitas coisas eu não entendo perfeitamente. Não se sinta, como é que fala? Não se sinta sem entendimento se você não consegue ver. Assim, tem pessoas que têm tudo explicadinho. Eu acho pior do que a gente ter uma atitude assim, não, tem muita coisa que eu não entendo ainda. Porque se você já estudou, ou se você mesmo já concluiu, ah, eu sei o que são essas 7 cabeças, eu sei o que são esses 10 chifres, eu sei tudo o que vai acontecer, perigo, perigo, né? Porque o anjo mesmo falou para Daniel assim, ó, você não vai conseguir entender, só o povo de Deus vai conseguir entender bem no tempo do fim. Então, se nós estamos chegando perto do fim, eu acho que nós temos bastante esperança de entender melhor. Né? Mas se Daniel, o homem muito amado, não conseguir entender, eu acho meio presunçoso eu achar que eu entendo todas as coisas. Né? Mas isso não significa que a gente deve deixar para lá também. Devemos procurar um entendimento. Então, esse dragão, né, as cabeças podem se referir a diversos reinos. Né? Como a gente está falando, Satanás tem duas estratégias, duas maneiras de atacar o plano de Deus. Uma é levantando o reino dele. Tem o reino de Satanás que foi manifestado por Egito, Babilônia, Pérsia, Roma, e vai, né, assim, os grandes impérios são figuras e são cumprimentos parciais. Quem governa através desses reinos é Satanás. Então, o dragão tem essas cabeças, depois a besta no capítulo 13 também tem. Então você percebe que Satanás, ele está trabalhando com um reino paralelo, um reino que quer engolir o reino de Deus, um reino que quer acabar com o reino de Deus. Só que Satanás não luta só dessa forma. Como nós vimos aqui, ele está colocando o vírus maligno dele dentro. Então ele trabalha de fora, mas ele trabalha também de dentro. Mas aqui a cena é a seguinte. Ele, versículo 4, sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós temos outros textos que mostram que Satanás, quando ele caiu, levou uma terça parte dos anjos. Então combina bem com esse fato aqui. Lançou-a sobre a terra, os anjos caídos viraram demônios, estão atuando aqui na terra. O dragão, mas a cena que eu quero que vocês vejam é essa aqui, da segunda parte do versículo 4. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, essa é a cena da história de toda a humanidade. Ele está sempre na espreita, sempre olhando, sempre preparado, onde será que vem, de onde que vem, o que pode ser, e ele faz tudo para anular. Aqui, ele já sabe que ele não conseguiu impedir a mulher está aí, ela está grávida, ela já tem o filho, mas agora a esperança dele é devorar o filho. Então aqui nós temos já a grande guerra contra os santos. Deixa eu ver o que nós conseguimos fazer hoje ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, estamos falando sobre a estratégia de Satanás, que é impedir a mulher e impedir o nascimento do filho. Então, se nós entendemos bem que Deus, ele já mostrou como ele vai vencer Satanás. Como que ele vai vencer Satanás? Através do descendente de uma mulher. Então, primeira parte da história, ele está tentando impedir a mulher e impedir o filho dela. Grande objetivo é o filho, mas antes do filho aparecer, ele vai lutar contra a mulher. E isso continua. Nós vamos ter que ter outra aula para a gente explicar melhor, que eu acho que todo mundo está pensando, mas como que esse filho, essa mulher, né, tem que nascer um filho antes de Jesus voltar? Então, é um entendimento que a gente não pode dizer assim, a gente entende sobre tudo que tem relação com isso, mas faz muitos anos, né, eu ouvia explicações. Nós temos um livretinho na editora que chama Igreja Verdadeira, Igreja Falsa. Foram estudos que devem ter sido dados lá em Rubiataba, Goiás, lá pelas 70, os anos 70, um grupinho, talvez menos pessoas do que vocês aqui hoje, ele dava esses estudos e a gente anotava, e falando exatamente sobre isso, Apocalipse 12. Então, assim, eu tenho, a gente tem ouvido isso há muitos anos, e poucas pessoas entendem isso. Então a gente fica pensando assim, Deus não vai revelar para uma pessoa só, mas a gente tem ouvido outras pessoas tendo o mesmo entendimento. No último final de semana, depois vai estar no site também, nós pudemos receber uns irmãos da Inglaterra, eles entendem dessa forma também sobre o Apocalipse 12. Então a gente vê poucas pessoas ainda, mas a gente vê mais e mais confirmações, pessoas que não aprenderam um do outro, mas que Deus vai revelando sobre o que é esse filho que vai nascer. Eu sei que não está muito claro para a maioria, mas vamos acompanhando. Eu quero que vocês vejam agora a estratégia de Deus. A estratégia de Satanás é acabar com a vinda do filho. Qual que é a estratégia de Deus? Exatamente essa, de conseguir o descendente da mulher. Ele conseguiu na vinda de Jesus, mas tem uma outra mulher e tem um outro filho que precisa nascer, e são muito parecidos. Eles são uma sequência um do outro, e tem várias coisas nas escrituras que combinam para confirmar isso, ok? Então vamos só colocar aqui, Deus, ou seja, o objetivo principal de Deus, ele precisa conseguir o descendente que vai esmagar a cabeça de Satanás e vai permitir a vinda do reino de Deus. O que, que Deus quer? Deus quer comunhão, Deus quer viver conosco, mas para ter comunhão, ele não pode ter essa comunhão num reino adversário, num reino hostil. Então ele tem que expulsar Satanás, ele tem que tirar Satanás da terra, ele tem que ganhar a terra de volta. E isso é uma coisa que também poucas pessoas na igreja entendem, que o reino de Deus, o lugar onde Deus vai habitar para sempre, o lugar onde Deus vai mostrar a sua, vai ter a comunhão e vai viver como ele sempre planejou, é na terra, não é no céu. O céu vem para a terra. A solução não é a gente ir embora daqui e deixar a terra para Satanás fazer o que ele quer, e depois no fim Deus queima tudo e acaba com tudo e fica só o céu. Não. A estratégia de Deus é tudo que ele planejou quando ele criou o Jardim do Éden, e até antes, que a gente não conhece toda a história de antes da Terra, mas tudo que Deus planejou, ele vai conseguir. Amém? Precisamos colocar isso bem firme dentro de nós. Deus não tem um plano B. Ele tem um plano B no sentido assim, ele vai sempre fazer com que todas as coisas concorram para o bem, mas ele vai sempre voltar para o plano A. O plano B seria assim, eu não consigo isso, eu aceito uma coisa secundária, já que não dá para ter a terra, a gente leva todo mundo embora para o céu. Deus não tem esse plano B. O plano dele é habitar na terra e trazer e expulsar Satanás daqui. Então para isso ele tem que ter o descendente da mulher. Ele não tem isso já em Jesus? Veja bem, nós vamos voltar a isso aqui na aula que vem, mas só vou mostrar, dar mais ou menos uma abertura disso. Que Deus precisa fazer para conseguir esse descendente da mulher? Ele primeiro precisa preparar a mulher. Como eu já falei, não é qualquer mulher, não é qualquer idade, não é uma garota de 10 anos que vai dar à luz o filho que ele quer. Ele precisa de uma mulher preparada que possa dar à luz esse filho. Então ele tem que preparar e ele tem que proteger, porque Satanás está sempre tentando lutar. E sempre parece que Deus está perdendo. Sempre parece que essa mulher não está aparecendo. Alguém está vendo a mulher por aí? Alguém está vendo a igreja gloriosa? Alguém está vendo uma igreja que possa dar à luz esse filho que Deus espera? Nós não estamos vendo. Mas isso não significa que ela não está por aí, porque ela está escondida. Nem a gente consegue ver e nem Satanás consegue ver. Ele está tentando, ele está, né, dando golpes por aí, tentando, será que é essa aqui, será que é essa, tal, assim, ele tenta impedir, ele tenta acabar, mas ele não sabe onde está essa mulher, porque ela é bonita não do jeito que ele pensa. Começa a pensar comigo, não é do jeito que ele pensa. Então essa mulher, ela pode estar sendo formada, mas ninguém está enxergando ainda. É uma Cinderela que ninguém dá nada para ela, não é verdade? Ela está suja, descabelada assim, mas quando você troca a roupa de Cinderela, ah, não sabia que ela era tão bonita assim. Não é mais ou menos essa a história? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Tem uma mulher que ninguém está percebendo o quanto Deus está investindo nela, quanto Deus está preparando, o quanto que Deus está protegendo. Para Deus proteger, ele tem que fazer uma camuflagem. Essa é uma das formas que ele vai proteger a mulher. Ele tem que camuflar essa mulher. Satanás não pode saber exatamente quem é essa mulher e onde ela está. Eu não acho que ela está pronta, mas eu acho que ela está por aí de um jeito que nenhum de nós está imaginando ainda. Porque Deus vem trabalhando. Deus vem trabalhando. Se a mulher é formada de pessoas, e Deus está trabalhando em pessoas em tantos lugares que a gente não pode imaginar, principalmente lugares onde tem perseguição, mas tem outras formas também de Deus agir. Essa mulher, então, quando ela estiver pronta, ela vai ter dores de parto. Deus não está preparando uma mulher para ficar vaidosa, para ficar arrogante, para ficar se achando. Tudo que tem em nós, na igreja em geral, mas em nós, tudo que nós temos, achando que nós somos os tais, que nós somos melhores do que os outros, isso não é o Espírito de Cristo. Então, isso é a estratégia de Satanás. Ele que nos induz a nos achar, a querer ser os tais, mas não é isso. Deus está nos preparando para ter dores de parto, né? Eles dizem que as dores de parto são as dores mais intensas que um ser humano pode sentir. Então, espiritualmente também, não existe nada parecido com as dores de parto. Mas Jesus disse, talvez na próxima aula a gente leia alguns desses textos, mas eu só queria que vocês tivessem mais ou menos essa visão, né, para vocês não irem embora assim com a cabeça assim, não, a gente, e aí, né, vai para onde, né? Jesus disse em João 16, vocês vão lembrar desse texto, lembra quando, João 14, 15, 16, no capítulo 16, ele falou, olha, eu vou embora, quando eu estou junto com vocês, vocês estavam sempre felizes, mas quando eu vou embora, vocês vão sentir tristeza. Ele falou isso, vocês vão sentir tristeza. Vem o Espírito Santo, ele vai consolar, mas vocês vão sentir tristeza. E aí ele faz exatamente esse paralelo da mulher da luz. Porque ele diz o seguinte, quando a mulher está para dar a luz, ela sente muita dor. Naquele momento, ela não pode dizer que feliz eu estou. Ela não vai falar isso. Ela vai sentir muita dor. Mas, quando o filho nasce, ela nem lembra mais da dor, por causa da alegria que é maior ainda de ter nascido um filho. Ele não estava simplesmente falando, ele estava falando sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre coisas que iam acontecer, que eles iam ter que passar, mas ele estava dizendo algo real: vocês vão ficar, vocês vão ser uma mulher, vocês vão ter dores de parto, mas as dores de parto não são dores sem sentido. A dor de parto, ela pode passar até um longo período, relativamente, assim, né, um dia, ou passar para outro dia e tal, assim, mas meu Deus, para que serve isso? Não está vindo o filho. Mas o filho vem, o filho vem, e o filho é o objetivo de Deus. Ele quer a mulher é a comunhão com ele, mas ele quer o filho. Esse é o casamento, é união para ter filho, para sempre aumentar, para sempre alcançar algo mais. Então ele, a dor de parto vai resultar em dar à luz. E esse dar à luz, agora vocês estão com Apocalipse 12 aberto ainda? Apocalipse 12 diz o seguinte, versículo 5: ela, a mulher, deu à luz um filho, um varão. Agora presta atenção. Quem nasceu da mulher? Um filho varão que há de reger todas as nações. Por isso que as pessoas olham assim, mas quem que é o filho varão que há de reger todas as nações? Só pode ser Jesus. Por isso que as pessoas pegam esse capítulo e jogam lá para trás. Não, esse aqui está falando de Jesus. Mas não é, não, assim, tem algo mais. Tem um outro filho que vai nascer. Esse filho é o varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, esse filho que nasceu, foi arrebatado para Deus e para seu trono. Ok, aí o resto do capítulo vai falar do filho e vai falar da mulher. Mas por enquanto eu só quero que vocês vejam o filho. Então o versículo 6 fala da mulher. Não vamos pensar nisso agora. Vamos continuar no versículo 7. Quando o filho é arrebatado para o céu, acontece uma coisa. Esse filho que vai reger todas as nações com vara de ferro, ele é arrebatado para o céu, mas isso aqui é uma visão, a própria mulher está no céu, então isso aqui não é arrebatamento físico, nós sendo levado embora para o céu, porque você percebe que toda a linguagem aqui é figurada, a mulher já está no céu, então, né, ela vai para o deserto, assim, não é físico, não é geográfico. O filho é arrebatado, ou seja, ele é protegido por Deus, ele é levado de uma forma que Satanás não pode atingi-lo. Então Satanás está ali na espreita, querendo devorar o filho, querendo acabar com o filho, mas ele não consegue, porque o filho já vai embora. Só que olha como essa, assim, na nossa mente natural fica confuso, porque a mulher está na terra, o dragão está ali querendo devorar, de repente o filho é levado para o céu, de repente o que acontece no céu? Versículo 7, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Peraí, me ajude aqui, o dragão não estava na terra tentando engolir o filho, mas o filho foi para o céu, e lá no céu estava o dragão. E de repente essa guerra, que nunca parou, não foi aqui que começou a guerra, essa guerra sempre existiu, só que quando o filho varão chega no céu, de repente vira, sabe quando tem uma guerra assim, e de repente alguma coisa acontece que dá uma virada na guerra? De repente, olha gente, Miguel e seus anjos não estavam conseguindo, eles não conseguiram durante todos esses séculos, eles estão brigando lá agora, mas Miguel e seus anjos não conseguiram ainda tirar o dragão de lá, ele está enraizado, ele tomou posse de um lugar que não é dele, mas quando o filho varão chega lá, ele é expulso, e quando ele é expulso, versículo 7 no final fala, o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Ele já foi precipitado, né, quando Jesus falou, eu vi Satanás caindo, ele já foi derrotado, Só que como está esperando o filho nascer, isso não aconteceu na prática. Vocês entendem? Tem uma diferença entre o direito que Jesus conquistou e o resultado prático. O que Jesus ganhou ainda não foi efetivado, porque alguma coisa precisa acontecer. Jesus está sentado, Jesus está dizendo, eu já fiz minha parte. Ele está sentado, ele está esperando que algo aconteça. Mas o filho varão é arrebatado e de repente aquilo que estávamos esperando por todo o tempo, Satanás nos impedindo nossas orações. A Bíblia fala que ele é o príncipe das potestades dos ares. Ele está ocupando um lugar, ele dificulta as nossas orações. Sabe quando você ora e parece que não sobe? Às vezes não está subindo mesmo. Né? Tem alguma coisa, nós temos o poder em Jesus para furar esse bloqueio, mas tem um bloqueio, tem um bloqueio. Então, quando ele for precipitado, vai acontecer duas coisas. Vai piorar e vai melhorar. Vai piorar porque no versículo 10 diz o seguinte. Ele foi precipitado no versículo 9. Versículo 10, agora é chegada a salvação. Versículo 12, que eu quero que vocês vejam. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Por que que os céus vão se alegrar? Que Satanás saiu de lá. Saiu de lá. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Nós vivemos na terra, mas nós habitamos no céu, porque nós somos sentados com Jesus nos lugares celestiais. Então nós estamos na terra. O Apocalipse fala muito sobre isso. Os que habitam nos céus, os que habitam na terra. Quem que habita nos céus? Nós habitamos nos céus. Então, alegrai-vos, ó céus, porque Satanás foi expulso, ou seja, não tem mais bloqueio, nossa linha com Deus vai ser muito mais direta, vai ser muito mais impedida, de repente não vai ter reuniões pesadas, não vai ter opressão, não vai ter dificuldade, vai ser uma liberdade, mas vai ter uma outra coisa acontecendo simultaneamente. Continua dizendo no 12, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás não é bobo, ele não entende muita coisa, mas nesse momento ele vai saber, fala assim, olha, o jogo está acabando para mim, realmente está acabando. Então nós temos o grande combate final que descreve em Daniel e em Apocalipse com mais clareza. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem, mas assim, então mais ou menos a sequência é essa. Deus está preparando a mulher, assim como ele preparou Israel no Velho Testamento, ele está preparando a mulher hoje, preparando e protegendo, camuflando, preparando. Vai chegar o momento que essa mulher vai ter uma comunhão mais íntima com Jesus. Não é o casamento, bodas do Cordeiro, mas essa comunhão vai gerar, vai produzir um filho. A mulher vai ter um filho, vai ficar grávida e ela vai dar à luz, todo um processo de dores de parto. E isso, quando ela gerar, quando ela der à luz o filho varão, isso vai gerar o período final. O que que vai marcar o período final dessa era? O que que vai marcar? Um combate acirrado. Primeiro esse combate no céu, né? Então aqui eu coloquei assim, combate final. Deus está procurando, né? No meio desse combate, Deus está procurando proteger a mulher e o filho. Deus está intervindo sobrenaturalmente. Mas aí tem essa vitória no céu que nós lemos aqui. Tem uma vitória no céu que Satanás é expulso. Vai ter um grande testemunho na terra. Nós já falamos um pouco sobre isso com Elias, as duas testemunhas, mas eu vou voltar a falar sobre isso domingo que vem. Então, vai ter um grande testemunho. Testemunho que nunca foi dado nessa medida. A Bíblia fala que vai ter um testemunho verdadeiro, assim como Jesus, ele deu testemunho do reino quando ele estava aqui na terra. Então o corpo dele, esse filho varão e a igreja gloriosa, os dois juntos, vai ter um testemunho na terra como nunca antes. Esse testemunho que hoje está manchado, está corrupto, está tudo errado na igreja, vai ter um testemunho puro. Vai ter grande ira do dragão. Ele vai ficar muito irado porque, assim, é tudo ou nada. Eu já fui expulso do céu, o negócio está acabando para mim, então eu vou jogar todas as bombas que eu tenho, tudo que eu tenho, todos os recursos que eu tenho, eu vou usar tudo que eu tenho, porque eu não tenho muito tempo. E vai ter uma aparente derrota de quem? Se é aparente, não é de Satanás, porque a derrota dele não vai ser aparente. Vai ter uma aparente derrota dos santos. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, essas observações. Sempre parece que Deus está perdendo. Mas, nesse período que sempre parece que Deus está perdendo, que Deus está levando a pior, Deus está nos purificando. A noiva está sendo purificada. Senhor Deus, sabemos que tem muitas coisas aqui que não entendemos ainda, Senhor. Não estamos nem com nenhuma pretensão de saber exatamente o que vai acontecer nem quando. Mas nós queremos entender um pouco dos teus caminhos. Queremos entender como Satanás está lutando contra nós, mas nós queremos entender qual é a tua estratégia em primeiro lugar, porque nós queremos estar do teu lado. Nós queremos estar junto contigo, Senhor, esperando, aguardando, mas não só aguardando passivamente. Nós queremos estar no meio dessa luta, sabendo que nós não temos armas contra Satanás, não temos força para oferecer a ti, mas nós temos algo importante que o Senhor nos deu, um papel, ó Deus, de estar fazendo parte da noiva, de fazer parte da mulher que vai dar à luz, de ver algo acontecendo para que o teu propósito possa ser finalmente consumado, Senhor. Nós queremos que haja esse combate final. Sabemos que não vai ser fácil, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós temos essa promessa de que Satanás sendo expulso, nós vamos ter muito mais acesso à tua presença. Nós vamos ter muito mais acesso à tua vitória, à fé, ao teu poder, ó Deus, ao sangue do Cordeiro que vai nos purificar, que vai nos colocar em condições de enfrentar o inimigo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nesse dia e nessa semana. Pedimos em nome de Jesus. Amém.